Um pequeno aviso antes do podcast começar. Agora o Encena está no Spotify. Caso não tenham ouvido os episódios anteriores, procurem por lá. E caso estejam ouvindo esse episódio por ele, seja bem-vindo. Um bom programa. Empate of Pell apresenta Encena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Empauta. Nessa edição, apresentada por mim, Marco Gavião, Isabela Barcelos, técnica de Felipe Couto e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Empauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaofpel, pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaweb. Olá, ouvinte! Hoje começamos mais um episódio do Encena, podcast de cinema do Empauta. Hoje, além de mim, Marco Gavião, está comigo no programa a Isabela Barcelos. Se apresente.
Olá, eu sou a Isabela. Também gosto muito de falar sobre cinema e, curiosamente, sou muito amiga do Gavião e aí unimos o útil ao agradável.
Segunda aparição dela aqui no programa. Primeira aparição
Sim,
foi.
primeira aparição foi para falar de solares e filosofia. Bem chique.
Agora, num programa mais descontraído, um programa mais jovem.
Um pouco mais jovem.
Sim, tão jovem que vai ter o Bruno De Luca e Charlie Brown tocando
É, o
aqui.
macaco Suelves vai ressurgir das trevas e vai aparecer aqui.
Descansa em paz, amigo.
Descansa em paz.
A gente tá em novembro, tá chegando o fim do ano, e com isso vem a temporada favorita dessa raça que é os cinéfilos.
É, dos amantes da sétima arte de todo o Brasil.
Maurília aqui com a gente. O Oscar, o prêmio da academia, a premiação máxima do cinema, pelo menos para o grande público. Isa, qual é a tua primeira lembrança envolvendo o Oscar?
Bom, eu preciso dizer que a minha primeira lembrança de todas com o Oscar é da pior cerimônia possível que o Oscar já teve, que foi o Oscar 2011, com a apresentação da Anne Hathaway e do James Franco. Foi o Oscar que eu lembro que. Eu não lembro quem estava indicado naquele ano.
Foi
Porque eu.
o ano em que ganhou o discurso do rei.
Sim, o Discurso do Rei. Ok. Mas eu, na época eu não sabia quem é que estava indicado e tal, não acompanhava muito cinema, era bem novinha. E eu só lembro que eu assisti os primeiros minutos e eu achei, minha nossa, eu gosto da Anne Hathaway, mas ela tá muito chata e muito estranha. E eu não terminei de assistir.
É isso que pílulas para te deixar alegre fazem.
É, pois é, complicado. E só que eu comecei a me interessar por Oscar depois do Oscar 2013, se eu não me engano, foi quando eu comecei a ficar a achar a premiação legal e queria acompanhar mais. Eu lembro que eu fiz até alguns trabalhos do ensino fundamental sobre Oscar e sobre os filmes e como funcionava a seleção e eu posso dizer assim hoje, já na faculdade, que eu amo odiar essa apresentação. Todo ano eu acompanho. Eu assisto, é um ritual, e todo ano eu falo muito mal, eu fico muito brava com as escolhas da academia, mas todo ano eu tô lá assistindo, então
Esse
assim.
último ano podemos reclamar juntos
Sim,
no Twitter.
reclamamos juntos, porque a gente se conheceu esse ano e aí reclamamos juntos no Twitter.
A minha primeira lembrança é com a cerimônia anterior que tu falou, o Oscar de 2010. Que eu sabia, o único filme que eu sabia que concorria era Avatar.
Avatar.
Que
Nossa.
era um filme que. Um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema e que eu fiquei maravilhado quando eu assisti, porque meu pai tá maravilhado com essa experiência até hoje, tanto que é uma das pessoas que insistem que esse filme é bom.
É, não, eu e o Gavião concordamos que esse não é um filme muito bom, mas na parte técnica realmente é bem interessante e
Sim.
tal.
Alguém que vê aquilo no cinema vai ficar
Ainda
claramente
mais em
deslumbrado.
2010. É, 2010 a gente tá falando, pô.
E não ganhou Avatar, não naquele ano.
Nossa, que engraçado, achei que tinha ganhado.
Não, ganhou Guerra ao Terror.
Sim, inclusive foi a ganhadora foi a primeira diretora a
Primeira
ganhar.
e única.
Primeira e única a ganhar.
Ganhou em cima do ex-marido.
Ai, nossa, que vitória.
E do ex-marido que aparentemente foi muito babaca com ela.
Então é melhor ainda, né? Xeque-mate duplo.
E uma vitória merecida. Ela mereceu o Oscar. Tenho ressalvas com ganhar melhor filme, mas pra melhor direção, ela
É, melhor
mereceu
filme, não é
muito.
mesmo? Green Book.
É, injustiças nessa categoria são coisas que a gente vai falar muito mais ao longo dessa edição. A premiação surgiu há 92 anos atrás. Surgiu basicamente junto com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com o objetivo de premiar principalmente o cinema de drama, o drama clássico da época, que não era muito prestigiado tem tanto grande público, que na época preferia os filmes de monstros.
E até hoje não é tão prestigiado pelo grande público, né?
Não, sim. O público nunca prestigiou.
É, o público nunca prestigiou muito drama.
Uhum. O público sempre teve os tipos de coisa que sempre gostou. A atual é os filminhos de boneco.
Sim, os filminhos de boneco, não é mesmo?
E a primeira premiação, que foi em 1929, mas premiando os melhores filmes de 1928, ganhou dois filmes. É porque, na real, pra explicar melhor, Asas ganhou o prêmio de melhor filme. Sunrise, que no Brasil, o nome... Aurora. E ganhou o prêmio de melhor qualidade artística de produção.
Nem
é o melhor filme.
Melhor qualidade artística de produção. Essa categoria nem tem mais.
Sim, acho que só teve nessa edição. Foi a única vez que isso aconteceu na história do Oscar. A premiação ganhou muita força ao longo dos anos. Ganhou o status que tem atualmente. Que o Oscar virou sinônimo de qualidade artística para um filme.
Sim, é a forma que muitas pessoas têm de validar o quanto... Nossa, esse filme é tão bom que ganhou o Oscar. O que quem gosta de cinema pode até revidar e falar que não é bem assim. A gente tem alguns exemplos que eu e o Gavião concordamos. Mas realmente é uma premiação muito importante que a gente não pode ignorar.
E tem outros festivais que dividem esse com o público mais, entre muitas aspas, entendido do assunto.
Sim.
Por exemplo, o Festival de Cannes, o Festival de Berlim, o Festival de Veneza. Principalmente essa trinca
Essa trindade.
Uhum. Que é... divide entre o público, mas entre aspas, cult, o que tá tendo de qualidade. Que, por ironia, o Brasil já ganhou dois desses festivais e nunca ganhou um Oscar de filme estrangeiro.
É, então eu acho que a gente pode... Aí a gente já pode discutir bem o que a premiação do Oscar significa, né? E quem ela premia e por que premia.
Clássicos do cinema, como O Vento Levou, Casablanca, Poderoso Chefão, foram premiados na categoria principal da cerimônia, categoria de melhor filme. Mas a história do Oscar nem sempre é justa. Isa, qual é a maior injustiça que tu acha que já aconteceu na premiação, entre todas que já aconteceram?
Bom, o que podemos lembrar? Eu não consigo desvincular a injustiça de Oscar sem desvincular a imagem da Fernanda Montenegro perdendo para Gwyneth Paltrow.
O problema talvez não é nem, tipo, a Fernanda Montenegro ter perdido. Porque, tipo...
É, sim.
Ela tava...
Tinham outras atrizes muito boas. É. Eu não sei... Bom, vamos explicar a situação. Em 99, estavam concorrendo muitas atrizes boas.
As cinco indicadas
eram muito boas. Inclusive, elas eram.
Cate Blanchett por Elizabeth. Meryl Streep por O Amor Verdadeiro. Fernanda Montenegro por Central do Brasil. Emily Watson por Hilary Jack.
E Gwyneth Paltrow
por Shakespeare Apaixonado.
E vale lembrar que a Gwyneth Paltrow era, de longe, a mais fraca de todas as atrizes. Porque, assim, até nesse caso, a Oscar de 99 nem era nascida. Mas, conforme o tempo, a gente vai assistindo esses filmes e a gente lembra, eu pelo menos lembro da atuação da maior parte dessas mulheres. E a atuação da Gwyneth Paltrow, de longe, era a mais fraca e eu nunca entendi por que que ela ganhou aquele Oscar, entende?
Que era mais cogitada dentro da imprensa americana para ganhar era da Cate Blanchett, que
sim,
interpretou uma Rainha Elizabeth.
Com certeza, esse filme é maravilhoso. E se a gente pensar num contexto geral, além de ser injusto ela ganhar o prêmio em comparação às outras, a gente tinha Fernanda Montenegro, que estava ali pela primeira vez, que era estreante e que estava representando tanta coisa aqui para o Brasil, sabe?
É que, como brasileiro, a gente sempre foi lembrado da Fernanda Montenegro. Essa injustiça é muito presente lá fora, mas é uma injustiça da parte. Como que a Cate Blanchett não ganhou?
Sim, é, pois é.
Uhum. Mas pra mim, essa não é nem a maior injustiça do dia. Pra ver como esse Oscar...
O Oscar de 99 foi um monumento de injustiças.
É um Oscar que é antes e depois, na maneira de como as campanhas pra fazer um filme ser vencedor do Oscar era feita. Que daí entra... na imagem de uma das duas únicas pessoas que foram banidas da história da academia. Um, banido porque vazou screener de filme. Screener é um filme que a empresa que distribui o filme manda para os votantes do Oscar. Um desses votantes vazou e foi expulso da academia. O outro é um tal de Harvey Weinstein.
Esse tal Harvey Weinstein, se tu tá reconhecendo esse nome não sabe de onde, é um grande magnata do cinema, um cara que era um super produtor, um executivo, que movia os pauzinhos e que mudou completamente a forma como os filmes do Oscar eram avaliados, que basicamente foi banido por ser um assediador. Inclusive, para quem não tá lembrando, existe um movimento em 2018 chamado Time's Up, em que várias atrizes que foram afetadas de alguma forma pelo Harvey Weinstein se reuniram para protestar contra ele e contra a desigualdade de gênero dentro do cinema.
E isso motivou o Harvey Weinstein, a segunda pessoa a ser expulsa da academia, basicamente em toda a sua história. A injustiça que eu me referi como a maior injustiça daquele dia foi a categoria de melhor ator.
Gavião vai ser um pouco polêmico agora.
Os 5 indicados é o merecedor, franco merecedor da categoria, Edward Norton por A Outra História Americana.
Sim, esse filme é incrível.
Ian McKellen por Deuses e Monstros.
Nunca vi esse filme.
Ele tá muito bem. É um filme feito pela mesma pessoa que dirigiu um filme chamado Saga Crepúsculo Eclipse.
Meu Deus! É
Foi
sério?
Foi escrito e ele ganhou o Oscar por esse, okay, por escrever,
tá,
esse filme.
A gente pode ver o que é talento, não é mesmo?
Uhum. O homem que é talentoso sabe escolher os projetos certos.
Sim, sabe escolher.
Tom Hanks por Resgate do Soldado Ryan.
Ok, esse é outro grande filme.
Nick Nolte por Affliction. Um filme que não fica concorrendo na categoria principal, mas é um filme que estava em muitas outras categorias daquela noite. E o ganhador da categoria, Roberto Benigni, por A Vida é Bela.
Ok, agora vamos... Deixa eu tentar puxar, limpar um pouco a barra. Eu sei que A Vida é Bela é um filme que muitas pessoas amam. E realmente é um filme, de certa forma, muito bonito e tal.
É um filme que apela ao sentimentalismo do público.
Sim, apela muito pro sentimentalismo, pros laços que o personagem principal, que é o Roberto Benigni, cria com o filho dele. Tem toda a questão de ser a Segunda Guerra Mundial. É um filme muito bonito, mas eu vou ter que concordar com o Gavião e dizer que, entre os outros colocados, o Benigni não, nem de longe era o melhor ator.
Porque dá pra compará-los a um grande ícone da TV brasileira, Renato Aragão, o Didi.
Pois é, nessa hora que as pessoas podem querer te odiar, Gavião, mas ok.
Ele repetiu várias vezes, bom dia, meu pizza, pizza, e ganhou um Oscar de melhor ator.
Inclusive, eu lembro que eu vi um vídeo depois que era ele indo até o palco pra receber o prêmio, ele foi andando em cima das, sabe, nas costas das cadeiras, sabe,
isso
em cima
foi,
das pessoas.
Isso foi na premiação de melhor filme estrangeiro, Uma Injustiça, porque Central do Brasil é um filme muito melhor que A Vida é Bela.
É que Central do Brasil, se a gente for comparar, é um filme bem mais duro, né? Bem mais dramático. E, de novo, a gente tá falando de um filme que apela muito pra sentimentalismo e laços familiares. Então, querendo ou não, acabou sendo bem mais popular.
Central do Brasil é um filme sentimental, se você for analisar bem.
Sim, mas ele é bem árido, né?
Sim.
Até não graficamente árido, porque ele passa no Nordeste.
Não nos aprofundaremos sobre esse filme, porque ano que vem a gente
Sim,
vai falar...
Sim, spoilers da próxima temporada.
Aham. Uhum. A gente vai falar mais sobre cinema brasileiro. E pra mim, que principalmente Edward Norton, ele se transformou pro papel. Tu consegue ver com uma pessoa diferente a transição dele ao longo do filme, de um nazista convicto pra um homem que tu consegue ver que se regenerou da sua condição. Pra mim é muito bem feito, é muito bem construído.
Fora que o Edward Norton, ele é um cara que... Ele não chega a ser o Daniel Day-Lewis, que é um dos grandes premiados do Oscar. Pra quem não sabe, Daniel Day-Lewis já ganhou 3 Oscars pela categoria de melhor ator. Ele não chega a fazer 100% o método, mas ele entra muito de cabeça nos personagens. Inclusive, eu lembro de filmes, até, por exemplo, As Duas Faces de um Crime, que desde o princípio ele sempre pegou personagens muito pesados, sabe? Muito... grandes.
É merecidíssimo que o Oscar fosse pra ele. Não foi. Até hoje, Edward Norton não tem um Oscar. E Roberto Benigni tem. E a gente tocou na categoria de filme estrangeiro. Então, teremos que tocar.
Vamos falar do nosso querido país, então?
O Brasil concorreu na categoria de filme estrangeiro 4 vezes. Por O Pagador de Promessas, O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro, e o filme que chegou mais perto, Central do Brasil. 2 dessas 4 indicações nem fazem muito sentido.
Porque... Sim, porque O Quatrilho...
É um filme... Não é um filme ruim. É um filme bem feito, é um filme correto. Mas não é o filme...
Sim, não é um filme que tem esse... Não tem um... A história não tem tanto peso, assim, pra concorrer ao Oscar. O que acabou concorrendo, olha só.
Tanto o Quatrilho quanto que esse companheiro perderam para filmes holandeses. Filmes que eu nunca vi, então eu não posso falar sobre a qualidade desses filmes. E o Brasil concorreu em outras categorias. com um destaque muito grande a Cidade de Deus, que concorreu a 4 categorias no Oscar de 2004. Concorreu a melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.
Muito merecido.
Mas deu azar de
Sim, é claro.
topar na mesma categoria de O Senhor dos Anéis, O Retorno do
Sim,
Rei.
sim, sim. Outra grande. Não sei se ele. Não, injustiça é uma palavra forte, mas outro azar. É puro azar ele não ter conseguido, sabe?
Filme que levou os 11 Oscars que disputou. Disputou 11, levou 11. Simplesmente fez a limpa no Oscar que disputou. E outros dois filmes levaram 11 estatuetas para casa. Ben-Hur e Titanic. Tá aí um
Ai,
filme que eu não
Titanic.
gosto, né?
Qual filme tu não gosta?
Titanic.
Meu Deus, Gavião, é sério. Todos os ouvintes vão te odiar depois dessa.
Eu não consigo gostar de Titanic. Eu acho. É 3 horas que poderiam facilmente ser 1 hora e meia.
Talvez sim, nesse ponto ok. Mas eu acho que Titanic consegue. É uma fórmula tão fechadinha que consegue unir todas as tribos. E, sei lá, tem um pouco de aventura, um pouco de romance. E eu gosto muito do Leonardo DiCaprio, gosto muito da Kate Winslet, tanto que eu gosto. Eu sou a favor dessa dupla, tanto nesse filme quanto foi apenas um sonho.
Filme que quase custaram Kate Winslet de concorrer por esse filme, mas ela concorreu por outro filme no mesmo ano, que foi o filme que deu o Oscar pra ela, que é O Leitor.
Eu gosto muito desse filme também.
O Leitor?
Sim, o leitor. Inclusive, Kate Winslet tem um lugarzinho especial no meu coração.
Isso, Leonardo DiCaprio, um dos indivíduos que mais.
Sim, vamos falar do Leonardo DiCaprio e do quanto ele foi por muitos anos um meme do cara que estava sempre na premiação e nunca ganhou o Oscar. Até o ano em que o bendito filme O Regresso saiu no cinema, que foi no Oscar 2014.
Foi no 2016.
2016. A gente podia falar também, né, das pessoas que não mereceram os seus Oscars, sabe? Podia dar Oscar para várias outras pessoas que não essas, que Gwyneth Paltrow é uma. Inclusive, ela falou 11 obrigados no seu discurso. É uma das curiosidades que a gente separou aqui.
Uns atores que não mereciam seu Oscar. Julia Roberts.
Julia Roberts, sim. Apesar de que, inclusive, uma das minhas maiores vontades é trazer um programa especial sobre comédias românticas. Eu amo a Julia Roberts, mas ela não mereceu aquele Oscar, nem de longe. A Sandra Bullock.
A Sandra Bullock ganhou o Oscar porque a Gabourey Sidibé não era branca.
Exato.
E isso não é algo que está passivo de discussão, é uma verdade.
Inclusive, vale lembrar que uma curiosidade é que nesse ano que ela ganhou o Oscar, ela fez um discurso super apaixonado pro marido e o marido estava traindo ela.
Quem nunca?
Quem nunca?
Tem atores que não mereciam ganhar o Oscar, mas ganharam no ano errado, deixando de premiar um ator que naquele momento merecia mais e que isso se torna uma cadeia de fatos.
Ok, de que ator específico tá falando?
Por exemplo, 1992, Al Pacino ganhou um Oscar de melhor ator por Perfume de Mulher. Não deveria ter ganhado por esse filme, deixou de premiar Denzel Washington por Malcolm X. Que
Sim.
não foi premiado porque o Denzel Washington estava premiando um homem negro cujo realiza uma atividade ilícita ou é malvado.
A gente vai falar desses defeitos da academia depois. E fala sério, Al Pacino tava tão melhor no Poderoso Chefão 3.
Que daí ia diretamente no ano que Daniel Day-Lewis ganhou.
Sim, olha só, devia ter trocado. Não ia, nenhum deles ia se
Que pra
importar em
mim.
trocar.
Que dos Oscars que o Denzel Washington tem, ele merecia 2 Oscars que ele acabou não ganhando, ao invés do Oscar que recebeu por Dia de Treinamento.
Dia de Treinamento não é um filme ruim, mas eu acho que
Não
perto, mas
merecia.
perto de Malcolm X não é nada.
Ele merecia muito o Oscar pro Malcolm X e merecia o Oscar pro Fences.
Muito.
O monólogo, a briga que ele tem com a Viola Davis em Fences, é um troço que tu só olha e diz: artistas,
Artistas,
talento.
sim. Inclusive, Viola Davis é uma das minhas atrizes favoritas e.
Ela teve só uma cena grande em dúvida e foi suficiente para ser indicada ao Oscar.
Eu amo essa mulher. Amo. Amo toda a carreira dela, tanto, sei lá, em How to Get Away with Murder.
Nas farofas, Esquadrão Suicida.
Sim, até nas farofas do Esquadrão Suicida ela consegue ser incrível. Eu não entendo como ela consegue.
Tem isso, foram premiar o Denzel Washington de treinamento e acabar. E é uma repressão injusta. Porque, pra mim, tanto melhor ator quanto melhor atriz. É que é muito complicado dizer isso, porque esse foi um ano muito grande pra representatividade racial no Oscar.
Sim, felizmente, né? Porque a gente tá falando do ano em que quem ganhou quem ganhou de melhor atriz foi a...
Halle Berry.
Foi a Halle Berry. E, inclusive, é um dos...
Um Oscar que...
É um Oscar que, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem botar no YouTube Halle Berry ganhando o Oscar, porque ela fica tão emocionada, porque ela não tava esperando ganhar.
Inclusive, tem um momento, discursos muito bons do Oscar, muito legais.
Sim, tem alguns discursos que são bem chatos, porque às vezes as pessoas parecem snobs e vão lá e só falam, ah,
é obrigado.
É um discurso
muito burocrático, as pessoas parecem muito felizes.
Sim, as pessoas parecem que já estavam esperando, enfim. Mas agora, a Halle Berry não tava esperando ganhar aquele Oscar. E
Cuba Gooding
Jr.
Cuba Gooding Jr. recebendo o Oscar. É maravilhoso.
É muito bom. Pesquise no YouTube. É.
Matt Damon e Ben Affleck, dois gurizões na época, recebendo o Oscar de roteiro original. Isso é a reação de uma pessoa que tá muito feliz em ganhar o Oscar.
Sim.
Que tipo, a pessoa tá, meu Deus, eu ganhei um Oscar. Blá, blá.
Enquanto tem outras pessoas que é tipo a Meryl Streep, que foi uma das pessoas mais indicadas ao Oscar, que já foi indicada 25 vezes. Então, assim, pra Meryl Streep ser indicada ao Oscar é como trocar de sapato.
Quando ela ganhou o terceiro Oscar dela, ela falou, ah, você já deve estar me cansado de me ver.
Sim.
Aqui.
Sim. Ela já tem uma cadeira com o nome dela lá, tenho certeza.
Sim. Ela nem precisa se esforçar tanto pra conseguir uma indicação. Mas pra mim, esse ano da representatividade racial deveria ter sido 2017. Que pra mim, nas quatro categorias, atores negros deveriam ter sido premiados.
Sim, inclusive eu e o Gavião discutimos muito porque... É, em vários momentos a gente consegue perceber filmes que foram subvalorizados. E falando, por exemplo, da academia, os dados que a gente tem acesso hoje em dia comprovam que a maior parte dos membros da academia são homens brancos, com cerca de 60 anos, mais de 60 anos. E vamos parar para pensar, né? Também no lugar de privilégio, essas pessoas vão escolher filmes que estejam mais, sabe, mais aos padrões, a padrões mais antigos. E, por exemplo, vamos falar do fatídico Oscar 2019. E quando a gente tá falando de fatídico Oscar 2019, a gente tá falando do ano em que um filme maravilhoso chamado Infiltrado na Klan tava indicado pra melhor filme, em que Pantera Negra tava indicada pra melhor filme, e o filme que ganhou era um filme de temática racial, com um cunho extremamente racista. E a gente tá falando de Green Book.
Acredito que eu não usaria nem esse caso como o caso mais visível, porque as pessoas gostam de Green Book, o público em geral.
Sim, mas é... Justamente pelas pessoas gostarem de Green Book, que eu acho tão problemático. Porque é uma temática importante tratada de um jeito extremamente errado.
É o racismo por brancos.
É um racismo muito sutil. Porque a gente tá falando de um filme que é pra falar sobre racismo, que foi feito apenas por pessoas brancas e só tinha um ator negro de grande destaque. E isso é imperdoável.
É contado sobre todo o ponto de vista do branco.
É um filme sobre racismo sob o ponto de vista de uma pessoa branca. E o filme todo tem uma conotação muito... Nossa, é muito errado ser racista e tal. E chega a ser imbecil.
Pra mim, a reação que eu tive com a academia dando Oscar pra Green Book é eles comemorando... Nossa, acabamos com o racismo.
É, e só pessoas brancas enquanto... Se a gente for parar pra pensar na história do Oscar, as pessoas negras que ganharam prêmios foram...
Nunca teve um diretor negro que ganhou o Oscar.
Sim, e a gente tá falando nesse Oscar, inclusive, foi um Oscar que eu fiquei tão feliz quando Spike Lee ganhou o melhor roteiro original com Infiltrado na Klan. Tão feliz. Inclusive, quem deu o prêmio pra ele foi o Samuel Jackson.
Ele ganhou adaptado, o original foi
Sim,
Green Book.
Sim, o adaptado.
Que ganhou o homem que fez filmes como Debi & Lóide e Eu é o Mesmo Irene.
Ok, eu vou uma pausa pra chorar. Seguindo, quando ele ganhou o melhor roteiro adaptado, eu fiquei tão feliz. Quem entregou o prêmio pra ele foi o Samuel Jackson. E eles dois se abraçaram muito felizes, sabe, de estarem ocupando aquele lugar. E o Spike Lee é outro cara que foi... esnobado, de certo, por muito tempo pela academia.
Faça a Coisa Certa, um filme que eu tenho indignação que não foi indicado a melhor filme pro Oscar de 1990.
E a gente tá falando de um dos grandes diretores negros que, sabe, mudou a geração dele e que tá vivo até hoje, muito posicionado politicamente, mas que a academia dá uma certa ignorada, entende? Como eles, se eles não entendessem a obra dele. E, em contrapartida, a gente tem alguns filmes produzidos por diretores negros hoje em dia que estão conseguindo certo destaque, como o Corra, como o Nós, que até agora a gente sabe não está indicado em nada.
Uma das grandes apostas que eu tenho pro Oscar desse ano. Um filme que quase ninguém deve ter ouvido falar ainda, mas que, pô, a gente vai ouvir mais pra frente, Waves.
Sim. Sim, eu ouvi falar, mas eu não consegui assistir ainda.
Esse filme eu botava dinheiro que vai estar concorrendo ao melhor filme. E que o Sterling K. Brown vai estar em ator coadjuvante ou em melhor ator.
Explica pro pessoal sobre o que fala Waves.
É sobre uma família. Sua família tentando lidar com um evento muito ruim que aconteceu com eles. Enquanto lidam com toda a experiência de ser uma família.
É uma...
Sim.
Ah, é uma família negra. É, se passa nos dias de hoje? Ou é?
Sim, dias de hoje.
Fica o aviso pra vocês prestarem atenção nesse filme. Acho que vai ser traduzido como Ondas?
Pra mim, vai ser Wave subtítulo.
Waves subtítulo, Ondas.
Uhum. Tipo Moonlight sob a luz do ar.
É, inclusive, outro filme incrível que...
Pra mim, Moonlight é o melhor filme da década.
É, um dos meus filmes favoritos também. E Moonlight, a gente tá falando do filme que quase não ganhou o prêmio de melhor filme que merecia. No ano em que teve aquela confusão de errarem o papelzinho. E aí ganhou La La Land, o elenco de La La Land subiu. E aí o cara fala, gente, não, eu errei. É Moonlight.
Quando ele falou isso, eu pensei que ele tava, tipo, sendo humildão e pá. E sendo legal com a posição do filme. Até, tipo, pera, hã? Tipo, realmente. Esse foi o melhor momento do Oscar na década, tipo... Sem sombra de dúvidas. É. Incluindo, os três filmes que eu considero os melhores da década concorreram ao Oscar de melhor filme. Só Moonlight ganhou, mas os dois concorreram.
Moonlight, se não tivesse ganhado, eu ia ficar... Eu lembro que eu tava muito braba por ser La La Land. Porque, apesar de eu gostar desse filme, Moonlight é muito superior.
La La Land não desce. É o tipo de filme branco salvando o jazz.
Ai, é que eu gosto tanto de Emma Stone. Tanto.
Tanto que uma piada que teve no ano da Oscar que o Jimmy Kimmel fez, que esse era um ano onde negras salvavam a NASA e brancos salvavam o jazz.
Sim, sim, porque outro filme que foi indicado foi Estrelas Além do Tempo, que é um filme bem mediano.
Vale mais porque é um filme de matemática legal, mas como filme não é muito bom.
É bem formulaico. Nesse ano, eu lembro que eu fiquei muito feliz com o Guillermo del Toro. Se a gente for falar de representação latina...
Não foi no mesmo ano.
Não foi no mesmo ano.
Foi no seguinte.
A Forma d'Água?
Sim, A Forma d'Água foi no ano seguinte.
Nossa, meu Deus. Corta.
Aqui, agora fala do grande caso. Quando tu falou de Green Book, eu falei que eu tinha um caso que representava mais isso. O caso que mais representa a maneira como isso. Oscar 2006. O Segredo de Brokeback Mountain.
Meu Deus, esse filme.
Um filme feito por um homem asiático, falando sobre uma relação homossexual, uma saúde muito carinho.
Entre dois cowboys. Um deles o Heath Ledger, o outro é o Jake Gyllenhaal.
Uhum. Porque é um filme lindo, um filme...
Sim, é um dos filmes que mais me fizeram chorar em toda a
minha
vida.
Eu não sei se vocês estão anotando os filmes que a gente tá falando aqui pra assistir depois, mas se você não tá fazendo isso, anota. O Segredo de Brokeback Mountain.
A gente indica bons filmes, eu juro.
Uhum. Até os que a gente tá falando que eu critiquei, assistam, porque a minha opinião não é tudo nessa vida.
Sim,
você pode gostar dos filmes que eu falei mal.
E também porque às vezes tu precisa assistir um filme pra falar, nossa, ele é ruim mesmo, vamos falar mal junto. É um bom jeito de fazer amizades.
É, Titanic é uma experiência de vida, por exemplo.
É meio... É tipo não ter assistido Rei Leão, sabe? É uma falhinha de caráter.
Uhum. Que é um filme muito bonito, é um filme sensível. É um filme... Que é sobre um tema duro, sobre duas pessoas duras, tentando compreender o próprio sentimento.
Pra quem não conhece muito, esse filme é adaptado de um conto. E é uma boa adaptação, inclusive, porque são sobre esses dois cowboys, que são homens muito duros, homens do interior dos Estados Unidos, que saem, em uma certa época do ano, os dois ficam afastados por, sei lá, um mês... alguns meses, não sei, pra ficar tomando conta de rebanhos, e eles ganham um bom dinheiro por esse trabalho. Eles ficam se encontrando todo ano e eles se apaixonam. Só como eles são tão duros e criados de um jeito muito tradicional, esse filme se passa, sei lá, na década de 70, eles não sabem como expressar que eles gostam um do outro e eles têm vários conflitos.
Tanto que quanto eles têm, tipo, a primeira relação mais canal com o outro, parece que eles estão brigando. Uma coisa.
Sim, eles não conseguem lidar um com o outro, parece. E é muito bonito, sabe? A forma como é tratado de uma... Como a homossexualidade deles é tratada de uma forma muito respeitosa.
E é um filme que é conduzido muito bem por um diretor extraordinário, que é o Ang Lee.
Sim, o Ang Lee já teve outras passagens pela academia.
Às vezes ele se mete em umas roubadas, mas quando ele acerta num projeto, ele faz filmes magníficos.
Inclusive, voltando para a pauta de filmes LGBT, os que eu, me vêm agora à cabeça são Filadélfia, protagonizado...
O próprio Moonlight é um
Sim,
filme
Moonlight, sobre... mas Moonlight é tão excepcional que eu não quero citar junto com esses dois. Que, os dois filmes que eu me lembro agora, além de Moonlight, que também entra na temática LGBT, mas e que é incrível, eu lembro de Filadélfia, que foi... Que rendeu um Oscar pro Tom Hanks.
Oscar que eu não acho tão justo Oscar assim por motivos de Liam Neeson.
Eu também não acho tão justo assim. Justamente porque ele foi muito equivocado no discurso dele. Porque ele disse que ele se inspirou num professor dele que não era assumido. Sim, exatamente. Pra fazer esse papel. E em Filadélfia, o Tom Hanks interpreta um rapaz que é soropositivo e ele é demitido do trabalho e ele entra na justiça. E ele acaba que o advogado que vai defendê-lo é um homem muito homofóbico. E, enfim, essa é todo o rolê do filme.
De premissa simples, mas que a premissa ser muito boa é o que faz ele ter algum destaque.
Sim, curiosamente eu não sou muito fã desse filme, mas, enfim, fica outras...
É o filme que dá pra comparar com Estrelas Além do Tempo, porque são filmes...
É, filmes medianos, formulaicos. E outro filme que entra com temática trans, que ganhou o melhor filme estrangeiro pelo Chile, foi Uma Mulher Fantástica, que tem uma protagonista trans, a Daniela Vega. É um filme sobre essa mulher trans que namora um homem mais velho, sabe, de seus 60 anos, e ela tem, sei lá, 30, 20, quase 30 anos. E esse homem, ele tem filhos, enfim, e os filhos já são adultos, e eles não gostam da namorada do pai. E o homem morre, e no testamento ele deixa as coisas para ela, mas os filhos não querem deixar que ela tenha acesso às coisas dele, porque eles têm nojo dela.
Uma história real.
É uma história real, realmente. E é um filme muito, muito bonito. Eu sempre vou falar muito bem do cinema latino-americano. Eu acho que eu tenho muita inveja do Chile por eles terem conseguido. E eles receberam muito bem esse prêmio, porque é um filme excelente.
É um dos grandes filmes para falar sobre tipo, esse tipo de pauta. E a gente tá falando do Segredo do Brokeback Mountain, de como é um filme que... bonito, um filme bem feito, um filme com duas atuações extraordinárias também, do falecido Heath Ledger e do Jake Gyllenhaal, que atuações sem comentários, e esse filme perdeu o Oscar de 2006
para
Rufem os Tambores,
Crash
no Limite.
Esse é o momento que a gente sai da sala.
O podcast acaba, começa aqui a tocar Sim. os créditos.
Bom, e tudo isso pra a gente discutir aqui. Não, como a gente já deixou bem claro, o Oscar, apesar de ser uma grande premiação, uma premiação que a gente tem que prestar atenção, porque na lista de indicados sempre sai um monte de filme muito bom, mesmo que não ganhe. Normalmente a lista de indicados é cheia de filme bom.
Sim, como eu falei, os três melhores filmes da década, pra mim, foram indicados na categoria de melhor filme.
E... mesmo que a gente reclame das injustiças, eu e Gavião concordamos que a gente ama odiar essa premiação. E todo ano a gente está no Twitter discutindo e surtando de leve.
Aliás, para quem tiver alguma curiosidade, já custei duas vezes isso. Os outros dois filmes, Take Moonlight é o primeiro, é Mad Max Estrada da Fúria e Árvore da Vida.
Árvore da Vida é um filme que eu não assisti ainda. Então, eu também vou anotar na minha lista.
É um filme que muita gente pode atribuir com o adjetivo chato, porque é mesmo.
Ok, mas quais são os seus argumentos para ele ser um dos melhores filmes da década?
É um filme visualmente perfeito. Emmanuel Lubezki, um santo entre os pecadores. É um filme que o Malick quer fazer, ele faz com perfeição. Algumas pessoas podem ter questionamentos sobre o que o Malick quer fazer. Que é basicamente uma viagem existencial sobre Deus, o que nos faz humanos, o que é o mundo, o fim do mundo, início dos tempos. É isso que o Malick quer falar. É um filme que não tem um sentido muito claro no seu caminho. Nem tem um veio pelo qual ele segue. O filme tem uma história, só não segue muito por ela.
Ok, eu fiquei bem curiosa, realmente vai pra minha lista.
Mas, depois que você assistir esse filme, se você quiser dizer o Pilar... tem o segundo filme da minha vista, Mad Max, Estrada da Fúria.
Sim, que é um filme incrível.
Que é o filme mais divertido que você pode ver. Um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida é não ter visto esse filme no cinema. Porque eu vejo, pra mim, a cena mais bem dirigida da década Você tem que escolher uma cena que represente o cinema na década de 2010. É a primeira cena de perseguição do filme.
É muito boa. É uma... Uhum. Mad Max tem aquele toque nonsense que deixa tudo muito mais divertido. E é um filme que consegue, ao mesmo tempo, ser muito divertido, mas tem uma história muito boa também. E, enfim, pra quem acha que filme... Tem um pessoal que acha que filme bom não pode ser divertido, sabe? Que tem grande apreço por aquele modelo muito fechado de cinema.
Que pra mim, visualmente, quanto o personagem do Nicholas Hoult vai levando o carro até os tornados, pra mim é que vai visualmente lindo, gritando, que dia, mas que lindo dia. Enquanto gritava que ia pra Valhalla.
Inclusive, eu lembro que esse filme ganhou a melhor figurino, muito, bem, muito merecido. E eu lembro que a senhorinha, era uma senhorinha que ganhou o prêmio.
E fez aqueles figurinos.
Sim, ela fez todos aqueles figurinos, assim, maravilhosos. E ela chegou e falou, que dia, mas que lindo dia. No seu discurso de agradecimento.
Inclusive, uma injustiça é de George Miller não ter ganhado o melhor diretor. Porque um velhinho de 70 anos, cujo filme anterior na carreira Happy Feet, o Pinguim, fez aquilo. Se tu vê aquela cena, tu pensa... Esse homem não tem como não ter ganhado um Oscar por ter feito isso. Não tem.
Pois é, gente. Voltando...
Assim como o próprio Malick não tem um Oscar de melhor diretor para a da vida. E quem tem é Michel Hazanavicius por ter feito um musical genérico. Que ganhou o melhor filme também.
Qual o filme desse diretor, eu não lembro?
O Artista.
Ah, é O Artista. É
um
realmente...
Um filme que eu não gosto nem um pouco.
Realmente, porque... é um musical genérico.
Uhum. E ganhou de filmes como... Agora teremos que falar de Meia Noite em Paris...
Sim, pois é. O meia-culpa. Falar de Woody Allen por aqui é bem complicado.
Uhum, tomar cuidado para não sermos cancelados.
É, não é hoje que a gente vai ser cancelado. Falando somente do filme e não da pessoa complicadíssima que é Woody Allen. Que curiosidade. Woody Allen, apesar de ter sido indicado muitas vezes e ter ganhado o prêmio algumas vezes, ele só foi ao Oscar uma vez. Porque ele tem fobia de germes e ele não gosta de multidões. Logo, ele não foi na premiação.
Só foi em 2002 para falar sobre como a cidade de Nova York precisava continuar sendo uma cidade cinematográfica depois dos atentados de 11 de setembro.
O Woody Allen não é uma pessoa que eu e Gavião temos apreço de maneira alguma.
Para quem não sabe, seremos sucintos. Ele era abusivo com a mulher e se casou com a filha.
É, ele se casou com a filha adotiva da mulher dele, que era uma criança. Ah. Enfim, complicado.
Mas em compensação, o filho dele é do Frank Sinatra.
É, pois é, né? O que a gente pode falar sobre Meia Noite em Paris? É um bom filme.
É um filme legal.
É um filme bem legal, assim.
O Diário faz filmes legais. É. Match Point é um dos meus filmes favoritos.
Pois é.
Odeio amar aquele filme.
É um dos problemas que a gente tem e que a gente vive discutindo sobre não gostar do artista, mas gostar das suas obras.
Por exemplo, o pianista do crush da... da Berin, Adrian Brody, é um filme... Perfeito. É um filme excepcional em todos os aspectos.
Eu tenho muito amor pelo Adrian Brody, mas eu detesto Roman Polanski.
E não ninguém pode negar que O Pianista é um filme muito próximo da perfeição.
Realmente.
Ele mereceu o Oscar de melhor diretor que ele ganhou, apesar que nenhum ser humano deveria levantar e aplaudir ele, porque ele estuprou uma menina de 11 anos de idade.
É, inclusive o Roman Polanski não pode entrar nos Estados Unidos, olha só que pesado. Ele conseguiu ser banido.
Ele foi banido dos Estados Unidos.
É, gente, ele conseguiu.
Porque se a gente vai começar a falar dos homens a serem cancelados, que já ganharam
Oscars... A gente já conseguiu falar de três, né? A gente falou do Harvey Weinstein, do Woody Allen e do Roman Polanski. Acho que a gente já preencheu a nossa cota de homens cancelados.
Sim. Agora que a roda do cancelamento foi parada um pouquinho...
Pois é.
Uhum.
Agora vamos falar sobre a lista do próximo Oscar que nós temos à frente?
Uhum. Que filmes dessa lista, dos filmes que estão postulantes ao próximo Oscar, tu já assistiu?
Então, eu acho que eu não assisti nenhum, por incrível que pareça. Os filmes... Mentira, pera. Eu tenho Coringa na minha lista. E Coringa é um filme que... Bom, eu claramente gostei de Coringa. Tanto eu quanto o Gavião gostamos de Coringa.
Algumas pessoas vão, tipo, que falam, eu não gostei tanto assim de Coringa, pra ser do contra. Ou a única coisa boa do filme é a atuação do Joaquin Phoenix. De resto, é bem mediano.
Ah, ok.
Que é a coisa que o pessoal fala pra ser chata.
Pois
o filme é é excelente, não é excepcional, mas é excelente.
É, ele quebrou todos os parâmetros da DC, inclusive está construindo novos horizontes, porque a gente pode ter criou muitas expectativas agora sobre como vai ser a construção do personagem do Coringa, como que vai ser o filme do Batman e como estará o Robert Pattinson para conseguir carregar esse personagem nos ombros. E eu tenho certeza que ele vai conseguir. Mas, por exemplo, tem alguns filmes que, por exemplo, o Irlandês, eu quero muito assistir.
Lembre-se, se tu for assistir, tu não pode pausar o filme de jeito nenhum.
Não é mesmo, Pablo Vilaça? Pois é.
Se você pausar o filme, a polícia do cinema vai bater na tua casa e vai te levar.
Se vocês não entenderam essa referência, é porque vocês não estão passando tempo suficiente no Twitter. Enfim.
E talvez seja bom
talvez pra vocês. Talvez seja bom, porque lá tá complicado, viu, gente?
Uhum.
Mas a gente tá mencionando um famoso crítico de cinema brasileiro chamado Pablo Vilaça e não vamos nos seguir muito mais nisso.
Uhum. Pra mim, Vingadores Ultimato vai ter algumas categorias do Oscar, então pra mim, conta.
Eu fico. Vai ser uma coisa engraçada a gente tá. Vingadores Ultimato tá lá concorrendo enquanto o Martin Scorsese vai estar sentadinho, olhando com desgosto os filmes da Marvel que ele tanto criticou e que tanto deu holofote pra ele esse ano.
E Vingadores Ultimato, agora que passou todo o hype, agora que já choramos, que já sorrimos, importante que emoções vivemos.
A gente pode dizer que é um filme bom, vai, é um ótimo filme.
Eu acho pior que Guerra Infinita.
É, sim, Guerra Infinita é bem, foi muito bem orquestrado, mas ao mesmo tempo eu achei que Ultimato conseguiu, sabe, fechou bem a saga, e a gente tá falando de um...
É porque eu sou suspeito que eu gosto muito de Guerra Infinita, que eu acho Thanos um personagem excelente nesse filme.
E eu acho que ele conseguiu fechar muito bem essa era de filmes de super-heróis, que eu acompanhei cada filme. Então, sim, pra mim, foi bem emocional.
E, tipo, Vingadores Ultimato é um filme de catarse. É um filme que deu depois de Vingadores Ultimato. Depois tivemos toda a jornada do arquivilão Thanos.
E depois dando, que a gente...
abrindo mão de tudo que ele tinha pelo seu objetivo. E conseguindo esse objetivo.
E tomando porrada de umas certas personagens. Enfim, não queremos dar spoiler, mas meio que dei spoiler agora.
Acho que todo mundo viu esse filme, eu sei. A gente pode falar spoilers, tipo, Homem de Ferro morre.
A Capitã Marvel dá a porrada no Thanos, é ótimo.
E Homem de Ferro morre.
Lágrimas.
Uhum.
E o Capitão América consegue encontrar a Beck.
Uhum. E tem a dança, que é aí onde termina o filme.
E a gente chora. Uhum. Muito.
Uhum. Eu assisti, enquanto eu estive em Porto Alegre, uma das coisas boas de visitar meu pai é que eu posso ir ao Espaço Itaú de Cinema em Porto Alegre. E lá eu vi A Diastra.
Ai, A Diastra, sim. Eu não assisti esse filme, mas me conta como é que tá o Brad Pitt.
Ele tá muito bem, que é um personagem que... É um personagem até difícil de interpretar, porque é muito introspectivo, ou seja, ele tem que exprimir a emoção dele muito pouco nas palavras. E, tipo, ele tem que exprimir emoções, mesmo num personagem muito retraído, muito fechado.
Eu tive muita curiosidade de assistir esse filme, mas eu confesso que eu achei a fotografia pelo trailer muito bonita.
Sim.
A gente tá falando de espaço, né? E depois de gravidade e tal, e vida, as pessoas têm mais cuidado em fazer coisas com espaço.
E é um filme, se fosse pra comparar, seria basicamente um Apocalipse Now no espaço.
Ok, peso.
Só que não tão bom quanto Apocalipse Now, até porque a gente tá falando de um filme argumentavelmente top 10 da história do cinema, então... É muito peso colocar, tipo, comparar filmes Apocalipse Now, comparar a própria Solaris, que já falamos aqui. Também tem similaridades os dois filmes. É um filme que toca em questões que filmes muito bons já tocaram e toca com responsabilidade. Não de maneira tão boa quanto esses, mas toca com responsabilidade.
Um filme que eu tô muito curiosa pra assistir, que eu espero que saia logo, é... cuja protagonista é uma das minhas atuais atrizes favoritas, é a Saoirse Ronan, e a gente tá falando de Little Women.
Ou... No Brasil vai ser Adoráveis Mulheres.
Que no Brasil vai ser Adoráveis Mulheres. E esse filme, pra mim, tem tudo pra ser muito interessante. A gente tá falando de um elenco que tem a Meryl Streep, que tem a Emma Watson.
Tem todos os brancos de Hollywood.
Todos os brancos de Hollywood. Tem a Saoirse Ronan e tem o Timothée Chalamet, o crush de muitas pessoas que sei que vão ouvir esse episódio.
Outro branco.
Todos brancos, olhos claros, enfim. E a gente tá falando de um dos romances clássicos da literatura.
A quarta versão.
De um dos romances clássicos da literatura americana. E eu gosto muito de literatura infantil. Uma pequena curiosidade. E esse filme tem... E, bom, a história, o livro original, tem uma pegada de literatura infantil. E eu tô muito feliz porque a gente tá falando de Greta Gerwig. E pra quem reconhece esse nome ou não tá reconhecendo, Greta Gerwig foi prestigiada em ser a quinta diretora a ser indicada pela...
Foi mais prestigiada por fazer o filme Amizade Colorida.
É, sim, também. Mas ela foi prestigiada em ser a, infelizmente, quinta mulher do Oscar, que o Oscar indicou para ser a melhor diretora. E ela fez Lady Bird, A Hora de Voar. E é um filme excelente.
Quem é muito fã de Friends vai ter problemas, porque já sabe o final do livro.
É, já vai saber o final do livro, mas...
Não sabemos se ela mudou o final.
É, eu acho que não. Parece que tá... Tem um tom de releitura, mas eu acho que a Greta Gerwig vai deixar. Outros filmes interessantes...
Ah, esquecemos de um filme dentre os indicados.
Qual?
Eu não sei se tu viu, mas eu vi.
Qual?
Era Uma Vez em Hollywood.
Eu não assisti Era Uma Vez em Hollywood porque eu não gosto muito do Quentin Tarantino. Polêmica. Outro homem cancelado.
Eu e meu amigo Vinícius já falamos sobre Quentin Tarantino no podcast de duas partes que teve aqui no programa. Ou seja, a gente falou da carreira toda dele aqui, vão procurar. E eu não consegui falar de Era Uma Vez em Hollywood naquele programa. Então vou falar aqui. Que filme sensacional. Tarantino é muito bom. Tarantino é bom mesmo. É um filme muito diferente do que ele fez. Algumas pessoas argumentaram que não, mas pra mim é um filme muito diferente. É um filme mais parado, algumas pessoas vão dizer, mas pra mim é um filme que vai mostrando muito de maneira lenta os personagens, contextualizando eles naquele universo. É um filme muito atmosférico. Tu vai entrando na Los Angeles de 69.
O elenco desse filme é muito bom. Isso eu não posso falar nada contra, porque realmente é um ótimo elenco.
Elenco que inclui o boy da Zoe em Zoe 101.
Exato. Quem não pegou a referência?
Quem não pegou, assistiu muito pouco Nickelodeon.
Pois é, mas...
E que foi o boy que a Carly queria pegar no episódio da primeira temporada de iCarly, que cantava muito mal.
Esse episódio tá muito geração Z, ok. Bom, a gente tá falando
os
de...
Os números aí.
É, a gente tá falando aqui de um diretor que é bem problemático na sua representação de mulheres no cinema. E que é bem problemático na vida pessoal também.
Que é muito problemático na sua relação em expor seu fetiche
é,
pro mundo.
É, que tem fetiches que ele sempre deixa muito claro nos filmes. Eu não vou com a cara do Quentin Tarantino, assim como, por exemplo, eu não gosto muito... Por exemplo, apesar de ter assistido Meia-Noite em Paris, eu assisti antes de saber que o Woody Allen era a pessoa que era, eu não gosto muito de dar palco pra esse tipo de pessoa. E, bom, não que essa pessoa precise da minha audiência, né? Mas eu não sou muito fã, e eu acho que eu não vou assistir esse filme.
E o final desse filme... É uma coisa que eu só quero poder rever esse filme pra ver esse final. Porque esse final é, pra mim, um exemplo puro. Se parece ser, o que é um catarse num roteiro de cinema, eu ia dizer que é o final desse filme. Nos últimos 20 minutos. E também sobre mostrar como a violência é pega pelo público no cinema. Se eu tivesse fazendo um estudo sobre isso, eu ia utilizar os últimos 20 minutos desse filme.
Quais os outros filmes que tu acha que tu já assistiu? Tu já assistiu algum outro filme da lista de indicados até agora?
É que, infelizmente, temos que lidar com umas instituições Cineflix e Cinearte.
Sim, falamos de Pelotas Rio Grande do Sul nesse exato momento e eu, infelizmente, não tive acesso ao maravilhoso filme A Vida Invisível.
Coisa triste.
A gente comemorou, inclusive eu e o Gavião comemoramos muito, porque quando Bacurau veio pra cá, porque a gente achou que não iria vir. Mas veio e ficou até que uma boa quantidade de tempo, né?
Sim,
porque Bacurau fez muito sucesso.
Três semanas pra ver o filme, eu consegui ver e tinha gente na sala do cinema.
Bacurau ia ser indicado, mas acabou que não foi. Fico triste, mas eu acho que A Vida Invisível vai ser um ótimo filme também. E a gente tá falando de novo...
A Vida Invisível é um filme muito mais vendável pra fora.
É, e a gente tá falando da Fernanda Montenegro de novo. E sempre que eu tiver a oportunidade de falar bem dessa mulher, eu irei falar. Eu tô muito curiosa e com muita vontade de assistir esse filme.
Falando em filme estrangeiro, tem dois filmes dessa lista que eu tava louco pra ver, mas ambos, essas duas empresas que eu citei, não colaboraram. Dor e Glória e Parasita.
Sim, eu queria muito ter assistido Dor e Glória.
Dor e Glória, pra quem não sabe, do grande diretor espanhol Pedro Almodóvar, é basicamente uma autobiografia do diretor.
A gente tá falando do diretor que fez o excêntrico A Pele que Habito, que é o filme mais famoso dele.
Sério que tu usou a Pernica Habito como exemplo para o nosso querido
sim,
Pedro?
A gente
o
pode
homem
falar
que fez
de
tudo sobre
tudo
a
sobre minha
minha
mãe.
mãe. Fale com ela, má educação, e tu me cita a Pernica Habito. Pelo amor de Deus.
Eu gosto desse filme, mas ok, eu devia ter citado tudo sobre minha mãe.
Bom.
Ok, depois que a nossa amizade acabou.
É, né? Esse programa está acabando, tchau.
Junto com a nossa amizade.
E Parasita.
Que vai vir, descobri essa semana que Parasita vai vir para essas instituições para cá.
Que?
Sim, ao vivo, plantão. Recebi uma mensagem de uma fonte confiável essa semana que Parasita vai chegar na instituição Cineflix do Shopping Pelotas. A Gavião tá dando pulos de alegria aqui no estúdio.
Parasita, quem não viu primeiro em cena... O Encena Jurássico que...
Jurássico.
Que instaurou esta instituição, feito com André e o Rubens, se eles estiverem assistindo...
Beijo, Andréia.
Obrigado aos dois. Um podcast de 1h30. Eu não sabia editar direito nessa época, ou dividir em partes, mas 1h30 ainda de programa que a gente fala sobre basicamente toda a história do cinema coreano. Então, antes de assistir Parasita, vocês podem assistir este pequeno dinossauro.
Inclusive, a gente tá bem curioso pra assistir Parasita, porque esse é um dos filmes que mais promete.
É um filme que eu apostaria pra ser indicado na categoria principal da noite.
Sim, é um... Esse filme, pelo que as pessoas estão comentando, tem mais cara de categoria principal. E uma coisa que vale lembrar aqui pra quem tá ouvindo a gente.
Eu apostaria, inclusive, em ser indicado na categoria principal e perder filme estrangeiro.
E falando aqui com quem tá ouvindo a gente. Conforme tu vai assistindo Oscars, tu vai reparando que existem filmes feitos para concorrer ao Oscar. E filmes que a academia gosta de premiar e filmes que a academia não gosta de premiar. A academia costuma ser muito fechada com... certos temas e costuma prestigiar outros temas. A gente tá falando de novo de senhorzinhos brancos de por volta de 60 anos, então
não tem nada mais prazeroso que um filme que tu vê que foi feito com o único objetivo de ser indicado ao Oscar flopando miseravelmente.
Sim, é muito bom.
Que tu vê, tu imagina os autores do filme chorando. Como assim? Eu fiz esse filme pra ser indicado pra 10 Oscars.
Um filme pra mim que é muito exemplo de filme Oscar, Brooklyn. É um filme muito...
Esse filme é chato.
Sim, é um filme muito genérico, que curiosamente tem a Saoirse Ronan. Ela tinha que fazer algum papel ruim, não é mesmo? E é um filme muito parado, muito genérico,
A Saoirse Ronan fez aquele filme baseado no outro livro que a Stephanie Meyer fez.
Sim, sim, ok.
Mas que ninguém lembra...
Vamos deixar essa fase do Saoirse Ronan na obscuridade. Bom, a gente tá falando do pior papel dela, eu acho. Que foi em Brooklyn. E, meu Deus, que filme chato. E eu fiquei... Eu não lembro de certo.
Tem exemplos maiores.
Por exemplo?
Tão longe, tão perto.
Tão longe, tão perto, sim.
Esse talvez seja o filme mais chato já indicado ao Oscar. E olha que é uma competição difícil.
O artista é bem chato.
Não, esse filme é mais chato que o artista. não tem filme mais chato. Em comparação com o filme mais legal de indicado ao Oscar. Não, tem muito filme que é muito legal indicado ao Oscar.
É, até Star Wars, Os Últimos Jedi foi indicado, então.
Não, fala a categoria de melhor filme.
É, de melhor filme, mas...
Mad Max foi indicado ao melhor filme.
É, Mad Max.
Os Caçadores da Arca Perdida.
Os Caçadores da Arca Perdida.
Perdeu. O Exorcista foi indicado ao Oscar de melhor filme.
Eu amo O Exorcista. Amo esse filme.
Que o terror é um filme, um gênero que não é, digamos, muito privilegiado.
É um gênero esnobado pelo cinema. Mas que eu acho que...
Só um filme, tipo, com o nível de O Exorcista conseguiu ser indicado.
Mas eu acho que agora que a gente tá vivendo a fase do pós-terror, eu acho que as pessoas vão começar a olhar mais. Entende? Pro gênero de terror como uma coisa séria.
The Lighthouse, vindo
Sim.
pro Brasil como O Farol. Estevando Willem Dafoe, um homem que merecia um
Como
Oscar.
Como a gente não falou desse filme ainda? Eu tô muito curiosa pra ver o Robert Pattinson e o Willem Dafoe.
Se você já teve curiosidade, quando viu a Crepúsculo, de ver Robert Pattinson...
Sendo um bom ator.
Ou praticando atos como o onanismo.
É,
você
sim.
verá nesse filme, que ele faz. Se você quiser ver ele atuando bem, agora que vai ser o novo Batman do cinema, você vai poder ver nesse filme. Vá ver esse filme, não importa os motivos. Se quiser ver Willem Dafoe, o homem mais perfeito deste mundo, homem que
o
merecia um Oscar há muito tempo, vai ver esse filme. Em suma, vá ver esse filme. Quando ele vir pro Brasil, e
sim,
se ele vir pra sua cidade.
Se ele vier pra cá. A gente tá falando da Princesa do Sul, se ele vir pra cá.
Que nós, em Pelotas, sempre temos que viver com se esse filme vir pra cá.
É uma condição sempre permanente pra gente.
Uhum. O Oscar vai ser no dia 9 de fevereiro e muito provavelmente vai ter transmissão da TNT na TV fechada e da Globo na TV aberta. Apesar que a Globo vai transmitir pela metade, porque é mais importante transmitir quem é que vai pro paredão no BBB. A não ser que A Vida Invisível seja indicada. Então a Globo vai fingir que liga um pouquinho mais pro Oscar.
Estamos aqui na expectativa.
Uhum. Nesse BBB que agora vai ter celebs.
Uhum.
Youtubers de primeiro escalão como Luiz Fernando Moura. E vai acabando o último ensino dessa temporada. Primeiramente, obrigado, Isa, por ter vindo aqui de novo pro programa.
Eu agradeço e dou um spoiler que estou planejando voltar em breve.
Obrigado ao ouvinte pela sua atenção, a todos que vieram aqui nessa primeira temporada como convidado. Estou a Andréia, estou o Rubens, a Jéssica, que participou comigo em 2 episódios, o Diego, que fez o programa.
Sim, que fez Solares.
Com a gente. Agradeço ao Cadê, que é o coordenador do projeto, pela oportunidade que ele me deu de estar aqui falando com você sobre cinema e tal. Assista o último episódio que falou sobre a carreira do José Mujica Marins.
Também conhecido como Zé do Caixão.
Uhum, sobre a grande trilogia de filmes realizados por ele. Caso queira assistir aos filmes que a gente citou aqui, tem muita recomendação boa, procure nas plataformas de streaming, DVD ou Blu-ray que estiverem disponíveis. Não consuma pirataria, porque, né, gente, é errado. Em março, a gente vai estar de volta para a segunda temporada, que assim como toda a continuação vai ser maior e melhor. Mesmo que ninguém tenha pedido por ela. Até mais. Tchau.
Tchau.